Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, o dia em que a TV Democracia completa um ano de transmissões já em caráter definitivo. Foi numa manhã de 10 de fevereiro que nós estreamos aqui o canal com a mesma perspectiva que nos mantém até hoje no ar, né? Muitos companheiros passaram por aqui, ficaram ao longo do projeto, que é um projeto de maturação muito difícil, né? É um tipo de jornalismo que não se pratica com finalidades meramente empresariais. O nosso objetivo aqui, primeiro de todos, é levar informação desprovida de qualquer tipo de direcionamento, para que você mesmo possa formular os seus juízos de valor, ter a sua opinião sobre o mundo que te cerca. É o nosso compromisso desde o primeiro dia, nós temos cumprido esse compromisso à risca aqui na TV Democracia. Quero chamar desde já a minha querida amiga e sócia Mali, que é minha chefe aqui na TV Democracia, Dona Onça, que nem eu falo, o pessoal fala, não é Dona Onça nada, você está sendo machista. É porque não é você que está aqui sob o comando dela, vai lá.
Bom dia,
Não é não,
gente.
Mali?
Bom dia. Mas eu sou super boazinha, viu? Ele que
É
fica aí,
mesmo.
fica
E
enchendo.
além de tudo, é uma companheiraça a Mali, gente, uma companheiraça. Se não tivesse a Mali no meu caminho, não teria TV Democracia, porque ela aguentou todas as broncas aí desse um ano, né? Como eu falei, foi um ano difícil. Nenhum de nós nunca ganhou um real aqui na TV Democracia, cada um se virando aí como pode, né? Todos em atividades lícitas e mais do que justificadas, né, Mali? A Mali mesmo teve que fazer um trabalho, uma campanha aí para poder sobreviver, porque jornalista tem boleto para pagar, viu, gente? Por isso que a gente pede aqui tantas vezes para você, olha, ajuda a gente, a viabilização desse projeto é difícil. E
Se
olha, eu vou dizer para você o
inscreva.
seguinte. De qualquer forma, você acaba pagando a conta, inclusive a conta que você não quer, porque os jornais, os grandes jornais, as emissoras de televisão, recebem dinheiro de publicidade e você compra os produtos anunciados e assim paga indiretamente as campanhas que essas emissoras veiculam. Você sabia que o custo de comercialização, muitas vezes, é superior até ao custo de produção de um produto? Pois é, aqui nós temos nossos custos também, mas eles são claros, você sabe direitinho aqui como é que a orquestra toca, porque a gente fala o tempo inteiro isso aqui com vocês, tá? E outra coisa, aqui é uma empresa 2.5, é uma empresa que está vocacionada para o terceiro setor, por isso a gente suporta teses aqui como a liberação da maconha, a ampliação do direito ao aborto legal, o fim do racismo, da xenofobia, e tudo isso que está em discussão hoje nesse novo modelo de democracia iliberal, que na verdade democracia não tem nada, né? É só iliberal mesmo. Ô Mali, eu vou
Oi.
trazer de cara a nossa primeira entrevistada aqui para agora, a Gisele Stadino. Gisele, bom dia, tudo bem
Bom
com
dia,
você?
Gisele. Bom dia, Marli. Bom dia, Fábio. Uma alegria muito grande estar aqui, especialmente nesse dia que é tão importante para vocês, né? O dia do aniversário da
Muito.
TV Democracia. Parabéns. Eu sei bem o que significa essa luta para vocês.
Pois
Obrigada.
é uma luta danada aqui, mas nós estamos felizes da vida, porque faz um ano que nós estamos fazendo aquilo que todo jornalista deveria fazer, viu, Gisele? Sabe, nós estamos dando notícia aqui, sem nada de fake news, zero de toxicidade. A gente tem um lado, esse lado fica expresso na hora em que a gente emite opinião, mas aqui o fato é soberano. A gente respeita o fato, né? A gente não força a barra, nem nada disso, porque o nosso interesse não é de natureza ideológica. A nossa ideologia está expressa no Código de Ética dos Jornalistas, artigo 6º ou artigo 9º, dependendo, estão dois, né? Fala a mesma coisa. É obrigação do jornalista combater o fascismo. E esse governo nacional populista, que é o sucedâneo do nacional-socialismo, merece esse combate de turno que a gente move aqui. Bom, a Gisele Cittadino coordena o programa de mestrado e doutorado da PUC do Rio de Janeiro, e ela também é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quer dizer, que temos conosco aqui uma fonte maravilhosa para discutir o que se passou ontem no Supremo Tribunal Federal. Se você viu o que aconteceu pelos telejornais, você não ficou sabendo de nada. Por quê? No Jornal Nacional, a Globo escondeu a fala do ministro Gilmar Mendes, que foi mais o voto mais importante na sessão de ontem, em benefício do quê? Da manutenção do lavajatismo, que é o pior tipo de jornalismo que existe hoje em voga no mercado. Não, não é o pior, porque se você considerar jornalismo o que os fantasmas do bolsonarismo fazem, Alan dos Santos e outros terroristas aí, Oswaldo Eustáquio, essa infianata do rebutalho da internet, mas isso não é jornalismo. E as grandes emissoras de televisão apresentam para você uma plataforma que dizem que é jornalismo, mas na hora H, sabe, explana, porque o que a Globo fez ontem é manipulação clara. Sabe? E o que os jornais lavajatistas estão fazendo hoje também é manipulação clara, dando a notícia da decisão de ontem, da segunda turma, relegando isso a um plano secundário do noticiário, como se não fosse importante discutir o que fez a justiça brasileira a partir dessa campanha odiosa que o Moro moveu contra o Lula, né? E aqui o Lula não é porque é o Lula do PT, não. O Lula é um cidadão brasileiro. O que foi negado a ele foi o direito a um julgamento justo, chama direito penal do inimigo, tá? Se seleciona a pessoa e estabelece um tipo de estratégia de confrontação com base na legislação. Por isso, nós convidamos a professora Gisele Stadino para comentar conosco aqui o que foi que aconteceu no Supremo ontem. Professora, como é que foi a sua visão do julgamento de ontem pela segunda turma?
Eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa esclarecer alguns temas, não é, Panunzio? Porque há muita confusão em torno do que aconteceu ontem. Então, a primeira coisa que é importante a gente esclarecer é que ontem o Supremo Tribunal Federal apenas se manifestou por 4-1. O ministro Fachin foi um voto vencido, ele perdeu. Os demais ministros foram favoráveis, portanto, a essa decisão. E essa decisão estava relacionada ao fato de que os procuradores do Ministério Público Federal, da Força-Tarefa da Lava Jato, eles queriam evitar que o presidente Lula tivesse acesso ao material da Operação Spoofing, que, na verdade, é o conjunto do material que já havia, uma pequena parte dele, sido divulgado pelo Intercept. Então, ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiram que esse material não pode ser, digamos, jogado ao lixo, não pode ser transformado em pó e merece, sim, ir para as mãos do presidente Lula para que ele use esse material em sua defesa. Então, esse é o primeiro ponto. Não se discutiu ali nem a inocência do presidente Lula, não se discutiu ali a parcialidade do juiz Sérgio Moro, ainda que eu, que você e que a maioria das pessoas comprometidas com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito no Brasil, estejamos convencidos que o presidente Lula é inocente e que o juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial, e eu diria até mais, a força-tarefa da Lava Jato também agiu de forma parcial, porque também há um certo engano de que somente os juízes devem ser imparciais, não é? Você imagina se eu fosse judia, né, um exemplo que eu dou sempre, se eu fosse judia, eu não gostaria que estivesse me investigando um promotor que fosse antissemita. Então, esse promotor não pode plantar provas, não pode manipular fatos, somente porque ele é promotor. Ele tem que agir também de forma imparcial. Ele não pode agir no sentido de promover uma investigação contra mim somente porque eu sou judia e ele é antissemita. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez ontem foi apenas declarar que a defesa do presidente Lula tem direito a ter acesso a todo o material, ao todo o material da Operação Spoofing, porque essa havia sido uma decisão liminar, monocrática, do ministro Ricardo Lewandowski. Então, ontem, a turma, por maioria, deliberou no sentido de que o ministro Ricardo Lewandowski estava rigorosamente correto quando, monocraticamente, deu a liminar em favor do pedido da defesa técnica do presidente Lula. É basicamente isso o que aconteceu ontem.
Muito bom. Fechado o seu áudio, Fábio. Professora, tem muita gente no rastro dessa coisa de todo mundo interpretando como quer, tem muita gente falando que isso aí já seria uma antecipação do que pode vir a ser a reunião para a suspeição do Moro. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver com isso, duvido que aconteça alguma coisa nesse sentido. Mas como é que a senhora vê essa decisão de ontem para outras demandas no STF em relação a esse caso?
Marli, é o seguinte, se a gente toma, acho que o Panunzio colocou uma questão na fala dele, que foi o fato da fala do ministro Gilmar Mendes não ter tido nenhum tipo de, digamos, repercussão ontem no Jornal Nacional. E por que o ministro Gilmar Mendes, a fala dele não teve repercussão no Jornal Nacional? Basicamente pelo fato de que, em alguma medida, o ministro Gilmar Mendes, ontem, ele antecipou, né? Se a gente acompanhou toda a fala do ministro, ele antecipou a posição dele, que, de qualquer forma, gente, ele já havia mencionado ou antecipado em outras ocasiões. O ministro Gilmar Mendes se caracteriza por ser um ministro que fala muito. E ele, especialmente, fala... Nada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal falar muito, mas ele fala, às vezes, nos lugares indevidos. Ele fala fora do processo. Então, ele tem essa característica de falar muito, de ser muito político, de ocupar muito espaço na mídia. Ele não tem dificuldade com isso, né? Eu não acho que esse seja, digamos, a postura correta que um país definitivamente comprometido com a democracia tenha. Então, esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, não só nesse aspecto, como em vários outros, eu acho que faz muito mal à democracia brasileira. Agora, de qualquer forma, essa é uma característica do ministro e foi exatamente por isso que ele não apareceu no Jornal Nacional ontem. Porque se alguém tivesse visto a fala do ministro Gilmar Mendes, eu aposto com você que no julgamento do HC, do presidente Lula, que está com o ministro Gilmar Mendes desde o final de 2018, nós já estamos em 2021, esse habeas corpus, que é sempre um instrumento urgente, né? Então vocês imaginem o sentido de urgência do Supremo Tribunal Federal, que aguarda 2 anos para julgar um habeas corpus. Ele fala que talvez tenha condições de julgar o habeas corpus agora, depois do carnaval. Eu imagino que ele estava sentindo o ambiente no Supremo no sentido de colocar esse habeas corpus em julgamento, né? Ele estava um pouco sentindo qual é a posição dos demais ministros antes de colocar isso em julgamento. Então, me parece, né, no caso do ministro Gilmar Mendes, que ele vai sim, né, é arriscado dizer isso assim, mas eu acho que ele vai sim declarar a parcialidade do ministro, do ex-ministro e do juiz Sérgio Moro. Agora, não decorre daí que a gente possa dizer, primeiro, que a maioria dos ministros da segunda turma vai seguir o voto do ministro relator, que é o ministro Gilmar Mendes. Há uma certa expectativa mais favorável em função da decisão de ontem, né? Em função da decisão de ontem. Esses 4-1 significam alguma coisa, né? Então, eu acho que há uma certa expectativa mais favorável do que havia 2 semanas ou 1 semana atrás. Agora, dizer que são favas contadas o fato de que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a parcialidade do juiz, eu acho que há uma certa distância nisso. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que essas provas, né, desculpem, que essas conversas obtidas na operação Spoofing, cuja parte já havia sido obtida pelo The Intercept Brasil, a gente não pode esquecer que essas conversas foram obtidas através de ação de 2 hackers. Então, essas pessoas obtiveram, né? Ontem o Jornal Nacional mencionou, não é? As conversas roubadas do celular, bem para enfatizar o lavajatismo, né? De que, olha, as conversas foram roubadas do celular. Mas é verdade, as conversas foram roubadas do celular e as conversas, portanto, foram obtidas através de uma ação criminosa. Mas a gente também não pode esquecer que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou, já fundamentou essa decisão de que provas obtidas ilicitamente podem ser usadas para a defesa de um cidadão. Nada mais justo. Né? Imagina se uma pessoa está condenada e alguém consegue ilicitamente obter provas que inocentam aquela pessoa. Como é que você vai deixar a pessoa presa ou com seus direitos restringidos porque a prova foi obtida ilicitamente? Agora, se essas provas foram obtidas ilicitamente, mas elas servem para inocentar Lula, inocentar qualquer cidadão cujas provas de sua inocência tenham sido obtidas ilicitamente, essas provas não servem para condenar ninguém. Tanto é assim que hoje mesmo eu li uma matéria de que o Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira Martins, que são os advogados que brilhantemente têm atuado na defesa técnica do presidente, eles decidiram que eles não vão incorporar à defesa do presidente argumentos provenientes da operação Spoofing. Eles vão ficar com tudo aquilo que são indícios e provas de que o juiz Sérgio Moro agiu parcialmente, provas essas obtidas legalmente. A gente sabe que ele vazou deliberadamente as conversas do presidente Lula com a presidenta Dilma. A gente sabe que ele vazou deliberadamente às vésperas do pleito eleitoral de 2018 a delação do Palocci. A gente sabe que o juiz Sérgio Moro, teve encontros clandestinos com Paulo Guedes antes do segundo turno do processo eleitoral e, finalmente, nada mais público do que o fato de que o juiz abandonou uma carreira de mais de 2 décadas na Justiça Federal para ser ministro de Jair Bolsonaro, ou seja, o candidato que ganhou as eleições em decorrência do fato de que ele, Sérgio Moro, tirou do processo eleitoral a pessoa que mais teria chance de derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava na frente, né? Se vocês lembram das pesquisas, ele estava na frente. Então, ele foi retirado do processo eleitoral e isso abriu uma imensa avenida para o candidato Jair Bolsonaro. E, em seguida, ele aceita o convite para ser ministro da Justiça. Em qualquer país, digamos, decente do mundo, isso seria mais do que suficiente, todos esses fatos seriam mais do que suficientes para demonstrar a parcialidade do juiz. Então, professora, as próximas semanas serão bastante animadas, de tédio nenhum de nós vai morrer.
Agora, nós todos que acompanhamos aqui como espectadores, ainda que espectadores leigos, por não entender absolutamente nada de direito, ficamos estarrecidos quando as evidências de manipulação política do processo criminal começaram a aparecer. Para nossa incredulidade, eu mesmo achava que o Moro era um sujeito sério, essa coisa toda, lá na frente fui absolutamente enganado por aquela aura de respeitabilidade da Lava Jato, que na verdade servia só para esconder os reais objetivos, que eram justamente isso, atuar política e ideologicamente para construir uma plataforma para o pior governo de extrema-direita do mundo inteiro se instalar aqui, essa coisa toda. Aí vem alguns próceres, mesmo garantistas do Supremo, e dizem o seguinte: ah, não, o processo é uma coisa, a sentença é outra. E hoje já está por aí, antagonista, essa coisa toda, a afirmação é o seguinte: ah, mas querem, inclusive, anular processos e sentenças que não foram exaradas pelo Moro. Uma referência àquela juíza do Ctrl-C, Ctrl-V, Isabela Hatch, que foi quem assinou a sentença do sítio de Atibaia. Quero saber da senhora o seguinte: como é que pode um processo contaminado, envenenado, produzir uma sentença saudável? Como é que a senhora acha que o Supremo vai se livrar da pecha de agir também politicamente para que o resultado produzido seja validado, embora o processo que levou ao resultado já esteja condenado por essa decisão de ontem da segunda turma?
Eu acho que vai ser muito difícil, né? Do ponto de vista jurídico, vai ser muito difícil que essa sentença da juíza Gabriela seja uma sentença considerada correta, uma sentença de acordo com o devido processo legal. Por quê? Porque a juíza, ela somente lavrou a sentença e a gente bem sabe que ela copiou parte da sentença do juiz Sérgio Moro, a sentença que havia condenado Lula por conta do apartamento do famoso triplex do Guarujá. Tanto ela copiou que quando a sentença dela, assinada por ela, foi enviada ao TRF4, estava lá escrito apartamento no lugar de sítio. Então, ela efetivamente usou, né, textos do Sérgio Moro para construir a sua própria sentença. Num caso tão público e num caso tão notório como esse, ela deveria, no mínimo, ter sido mais cuidadosa, e se ela ia assinar uma sentença autônoma, ela nunca poderia ter feito uso do corte-cola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma sentença, ela não cai do céu, ela não cai de Marte, não é? Um juiz, quando prolata uma sentença, ele leva em consideração tudo aquilo que está nos autos. E aquilo que está nos autos é um material que é trazido para os autos pela defesa técnica do presidente da República, nesse caso, e os documentos trazidos pelo Ministério Público Federal. Então, o processo, ele tem aquilo que a gente chama de uma instrução. E ele é instruído, ele é montado, ele é organizado, estruturado com esse material que vem da defesa técnica e do Ministério Público. Então, quem estava à frente de toda a instrução criminal desse processo não foi a juíza Gabriela Hart, foi o juiz Sérgio Moro. Então, quando essa moça chegou lá, esse material já estava completamente construído pelo juiz anterior. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente tampouco pode esquecer, eu queria mencionar dois pontos que não têm aparecido muito na imprensa e que eu acho que a gente deve abrir o olho. O primeiro ponto é a presença da juíza Gabriela Hart nas conversas da Operação Spoof. Não a sua presença direta, porque eu ainda não vi nenhum diálogo. Na verdade, a gente precisa deixar muito claro que o material da Operação Spoofing foi obtido no computador, no celular, do procurador Deltan Dallagnol. Então, o que é que aparece ali? Todas as conversas de Deltan Dallagnol com Sérgio Moro e todas as conversas de Deltan Dallagnol nos diversos grupos dos quais ele fazia parte. Apareceu tudo, até eu me imagino que a Operação Spoof tenha lá o grupo, como quase nós todos temos, né? O grupo Família. Né? É claro que ninguém se interessa, nem é para nem pensar em se interessar nas conversas do Deltan Dallagnol com a família, com os amigos ou quem quer que seja. O foco são as conversas dele com o juiz e as conversas dele com os procuradores da Força-Tarefa nos mais variados grupos. Agora, a juíza Gabriela Hart aparece na Operação Spoof. E não só a juíza Hart. Eu estou fazendo esse trabalho, nós estamos organizando um livro cujos capítulos têm prazo de entrega, que é até o próximo domingo. Eu estou quase louca, porque são muitas páginas, muita conversa, mas eu estou olhando com uma certa atenção para Gabriela Hart e para um outro personagem que muito pouca gente tem falado na imprensa, que é o juiz Gebran do TRF4. Ele também aparece nas conversas da Operação Spoof. É claro que é um pouco mais difícil a gente provar, né? E os diálogos da Operação Spoof também contaminaram a imparcialidade do acórdão do TRF4. Mas eu acho que nós temos um caminho por aí. O juiz Sérgio Moro, em alguns momentos, avisa para o juiz, para o procurador Deltan Dallagnol, olha, o Gebran e a Gabriela também querem ingressos, eu acho que ingresso, ou ticket, ou passe livre, para participar da reunião do CDPP. Aí eu fui para
a internet assim? Ver o que é.
Oi?
Não, perguntei, o que vem a ser o quê? Eu queria saber, você já estava respondendo.
Eu fui procurar para ver o que era CDPP. Eu agora não anotei aqui, talvez eu não vá me lembrar exatamente, mas é Centro de Diálogos, não, Centro de Debates de Políticas Públicas. Panúzio, se você entrar na internet e procurar o Centro de Debates de Políticas Públicas, o único que eu encontrei, o CDPP, é exatamente um centro de debates do PSDB. Quer dizer, a gente não pode dizer que é do PSDB, mas se você entrar lá, só tem gente do PSDB. Inclusive, nesses últimos dias, o governador de São Paulo, Dória, participou de uma reunião lá do CDPP. Então, você vê que o Moro avisa para o Deltan que o Gebran, não é? Gabriela, tudo bem, pode existir mais de uma, mas é muita coincidência. Agora, Gebran só tem ele. Não é? Que o Gebran e a Gabriela querem também participar da reunião do CDPP. Tem isso. Tem um outro momento em que uma procuradora chamada Jerusa, ela diz assim, gente, o Gebran mandou dizer que foi pautado o julgamento da OAS. Gente, por que é que um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região procura uma pessoa que é membro da Força-Tarefa da Lava Jato para avisar para ela, olha, foi pautado o julgamento da OAS? Quer dizer, em que mundo a gente está? Em que mundo a gente vive? Então, se isso também não é um indício de parcialidade do acordo do TRF4, eu não sei o que é. Agora, isso na operação spoofing. Agora, a gente sabe que o presidente do TRF4, na época, recebeu a sentença do Moro de noite e, no outro dia de manhã, uma sentença de mais de 300 páginas, que eu conheço muito bem. A gente organizou um livro sobre essa sentença e depois organizamos um livro sobre o acordo, mostrando as fragilidades da argumentação interna desses dois documentos. É muito estranho que, no dia seguinte, que não dava tempo de ler nem 10 páginas, né, o presidente do TRF4 diga que a sentença do juiz Sérgio Moro é uma sentença irretocável. Então, havia, evidentemente, uma enorme pressão em cima dos desembargadores do TRF, e eu acho que, com o tempo, a gente analisando tudo isso que vai aparecendo na operação spoofing, a gente vai poder argumentar, não no âmbito do judiciário, mas no âmbito do cenário público, que é isso que a gente está fazendo agora, não só a parcialidade do juiz Sérgio Moro, como a parcialidade dos desembargadores do TRF4.
Professora, mas aí eu pergunto, o Supremo tem dado indicações de que é isso que seria uma solução, digamos, salomônica, né, para o caso do Lula. Mas ela é uma solução salomônica muito safada e muito sem vergonha, né? A senhora acha que isso prospera? Porque a corte é composta por um grupo de homens minimamente sério. Esse agrupamento não pode ser questionado, nem moralmente, nem nos fundamentos jurídicos, nem nada disso. Afinal de contas, é o conselho de anciãos, né? Do nosso sistema de peso e contrapeso, eles são a engrenagem mais importante. Como é que o Supremo, na sua opinião, que conhece o funcionamento da máquina tão bem, vai se livrar desse enorme pepino colocado ali pelo senhor Sérgio Moro?
Eu tenho... Essa pergunta vale $1 milhão, Manucci.
Pois é.
Eu tenho muita dificuldade em te dar uma resposta bola de cristal, digamos. Eu te diria que... Nem sei se esse é o momento político mais adequado para a gente dizer isso. Mas a verdade, eu já tive a oportunidade de orientar, né? Eu estou na PUC, no programa de pós-graduação, há mais de 30 anos como professora, e eu já tive a oportunidade de orientar muitas dissertações e muitas teses, e participar de muitas bancas de outras instituições, né? De mestrado e doutorado, e já vi muitos trabalhos sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a história do Supremo Tribunal Federal, sobre julgamentos importantes ao longo da história do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa que eu te diria é que não é bonita a história do Supremo Tribunal Federal. Nos momentos em que o país mais precisou da instituição Supremo Tribunal Federal na defesa da nossa democracia, o Supremo Tribunal Federal curvou-se ao, digamos, desejos da nossa elite política, né? Da nossa elite econômica. Então, eu te diria que se o Supremo Tribunal Federal mantiver o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com seus direitos políticos cassados, isso talvez não fosse uma surpresa para mim, eu confesso. Agora, seria mais uma vez, o Supremo estaria repetindo a sua triste história de compromisso com um mundo autoritário, um mundo não democrático, o seu descompromisso com o Estado democrático de direito. Ali dentro do Supremo, nós temos ministros seríssimos, absolutamente comprometidos com a defesa da democracia. Eu ontem fiquei muito surpresa com a fala da ministra Carmen Lúcia, né? Ela foi muito correta no seu voto ontem. Então, a gente fica esperando que a maioria do Supremo Tribunal Federal faça justiça a essa perseguição implacável que o ex-presidente Lula tem sofrido ao longo desses anos, para não falar nos 580 dias de prisão, porque isso é uma coisa que já passou e a gente tem uma certa tendência de esquecer. Mas depois de perder a vida, não há nada mais terrível do que perder a liberdade. E por tanto tempo, não é? Quando isso é feito de uma maneira injusta, isso é uma violência estatal absolutamente intolerável. Então, o Supremo Tribunal Federal, se tiver mesmo compromisso com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos dos cidadãos, o Supremo Tribunal Federal há de considerar a parcialidade do juiz Sérgio Moro em todos os processos envolvendo o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em todos os processos de Curitiba. Porque é importante que a gente diga que nos processos de Brasília e nos processos abertos na Justiça Federal de São Paulo, não há nada contra o presidente Lula. Ao contrário, ele tem sido repetidamente inocentado. Esse é mais um indício da parcialidade da 13ª Vara Federal. Então, a gente espera isso. A gente conta com isso. Não só para o bem do presidente Lula, para a recuperação dos seus direitos políticos, mas a gente conta com isso, Panúzio, para o bem do Brasil, não é? Independentemente de Jair Bolsonaro, do seu governo nazi populista, eu gostei muito da expressão que você usou, independente de tudo isso, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça e é uma questão de compromisso com a democracia. Então, a gente precisa ter esperança. Eu tenho muita esperança nisso. Ainda que quando eu olhe para o passado do Supremo não seja tão inspirador, nesse momento agora, eu conto com isso, porque não é possível que em pleno vigor, não é? Em plena consistência da Constituição de 88, e em meio a um governo como que temos, a um governo federal como que temos, que implanta o caos no país do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário, enfim, a gente não tenha um Supremo Tribunal Federal que venha em auxílio da população brasileira. E nesse momento vir em auxílio da população e vir em auxílio da democracia significa, sim, considerar a parcialidade do juiz Sérgio Moro em todos os processos que estão na 13ª Vara de Curitiba e devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula. Se ele vai concorrer, se ele não vai concorrer às próximas eleições, essa é uma questão pessoal dele, essa é uma questão do Partido dos Trabalhadores, essa é uma questão dos movimentos sociais que fazem pressão no Partido dos Trabalhadores, mas o Supremo não tem que participar dessa questão. O Supremo tem que devolver os direitos do presidente Lula, porque isso é fazer justiça.
Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente fica super contente de ter a senhora aqui, adorando a sua opinião. E eu vou até dizer mais, hein? Ninguém pode dizer que o Lula seja culpado no Brasil porque ele foi objeto de um julgamento leviano, de um julgamento movido por um juiz que, na verdade, tinha como intuito persegui-lo. Essa que é a questão. E eu repito aqui, não é o Lula porque é o Lula, porque é o Lula do PT, o cara que poderia atrapalhar. Não é isso. É qualquer cidadão. Na verdade, é o seguinte, isso que foi construído na justiça brasileira é o equivalente, Tupiniquim, ao livro do Kafka, né? O do senhor Joseph K., que era vítima de um processo que ele não conhecia, ele acaba morrendo ao final sem saber por que está sendo julgado e condenado. É uma aberração judicial e a gente espera que não é o Lula, entendeu? Que você não seja vítima de uma armação como essa. Você aí que está nos vendo e nos ouvindo. Professor, um abração, obrigado para a senhora, viu? Bom dia, muito obrigado.
Obrigada a vocês aqui. E eu estou à disposição. Um abraço, Marli, um abraço, Panúzio.
Obrigadíssima.
Obrigado, professora. Tchau. Foi ótima a entrevista dela, hein, Marli?
Ela falou coisa aí que a gente nem... Que a gente ouve...
Essa história da Gabriela Hart, no contexto das conversas, deu tanto a Lanhol com o Moro, e do juiz Gebran, pelo amor de Deus, sabe? Que indecência. Essas pessoas deviam ter vergonha de sair de casa, vergonha de pular da cama, vergonha de encarar os filhos, porque são de uma desonestidade cabal, sabe? E eu quero ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai encerrar essa história. Essa história está por terminar. Aliás, essa história está por ser escrita ainda, né? Eu não quero jamais ser alvo de um processo com uma justiça desonesta dessa. Exato. Precisa corrigir os vícios. E aqui não tem pregação contra o sistema judicial, não. Estou falando o seguinte, precisa corrigir os vícios. Corrigir vícios que levam um cidadão a se defrontar com um processo que não encontra justificativa nele mesmo, senão na motivação do juiz interesseiro, desonesto.
É o que eu falo sempre, gente. Não, se você não gosta do Lula, põe o nome do seu pai, põe o nome do seu irmão. Não é o Lula, pode ser qualquer cidadão. O que aconteceu é uma aberração jurídica, ponto.
É isso aí. Bom, vamos trazer agora uma pessoa que vocês adoram, e eu também adoro. A Maria Lúcia Fatorelli, que está aí, a super mega auditora. E olha, ela vem hoje assim, porque é o seguinte... Ela oficiou o governo brasileiro, entendeu? Responsabilizando previamente para o caso de se concluir esse processo maluco chamado autonomia do Banco Central. Maria Lúcia, bem-vinda aqui de novo para nós, muito obrigado já. Hoje é nosso aniversário de um ano aqui, você deve ter dado umas 500 entrevistas para a gente nesse período aqui, sabia?
Que honra, fazer a conta. Parabéns, um ano de TV Democracia. Parabéns, viu? Vocês estão furando aí um bloqueio, tal como a Auditoria Cidadã, né? Como você falou aí, notificando extrajudicialmente, para depois dizer que não sabiam, entendeu? Não poderão dizer que não sabiam. Tinha TV Democracia. Exatamente. Lá na frente, quando forem visitar a história, a vergonha que vocês estavam comentando aí vai ficar muito explícita, porque... Está registrado na TV Democracia, está registrada muita coisa na Auditoria Cidadã em relação às questões financeiras. Então, não poderão dizer que não sabiam, não é? Terão que ser responsabilizados.
Exatamente. Me conta qual é o objetivo dessa notificação, que eu achei extremamente interessante. Quer dizer, uma responsabilização prévia. Ou seja, a pessoa vai... Não, o governo não sabia que ia ser dessa forma, que a autonomia do Banco Central seria deletéria para uma economia complicada. Isso. Como a economia brasileira, né, Maria Lúcia?
Exatamente, Fábio. A questão é a seguinte, aqui no Brasil não existe nenhum controle de responsabilidade sobre o voto. Os parlamentares fazem os acordos, recebem dinheiro, né? Como foi estampado nos jornais aí, os 3 bilhões distribuídos aí há poucos dias na votação da presidência da Câmara dos Deputados, fazem acordos em troca de apoiamentos políticos e tudo mais, né? Todas aquelas negociatas que a Heloísa Helena chamava muito bem de balcão de negócios. E aí, em troca desses interesses, muitas vezes, na maioria das vezes, inescrupulosos, eles votam projetos, apoiam projetos de lei que vão se transformar em lei e que vão passar a dirigir a nossa vida, vão passar a dirigir a nossa economia, que é o tema que a gente lida. E aí? Nós ainda vamos pagar a conta, o prejuízo todo. De quem é a responsabilidade no caso de aprovação desse tipo de projeto? Nós não temos nenhum mecanismo para essa responsabilização. Porque depois eles falam, não, olha aqui, olha essa exposição de motivos, falava outra coisa, nós somos induzidos por essa exposição de motivos aqui. Exposição de motivos é um texto que quando o governo, por exemplo, envia um projeto para o Congresso, como a PEC 32, essa proposta de destruição do Estado brasileiro, está lá na exposição de motivos. Ele se baseia em estudos errados do Banco Central, do Banco Mundial, que nós estamos desmontando um por um na carta aberta, que também vai virar interpelação extrajudicial. No caso da independência do Banco Central, é pior ainda, porque o projeto que está em votação na Câmara, o PLP 19 de 2019, é de iniciativa de um senador do PSDB, jovem. Ontem deu uma demonstração de despreparo. Ele foi fazer um discurso falando assim, não, tem que privatizar mesmo essa função aqui do Banco Central para fortalecer o Estado. Ora, uma coisa ou outra, né? Porque você privatiza, você tira do controle do Estado, você enfraquece o Estado. Então, a iniciativa desse PLP 19 é desse senador jovenzinho lá do PSDB. E tem um vício de iniciativa. A Constituição Federal, artigo 61, diz que esse tipo de matéria, como é a independência do Banco Central, que modifica a estrutura da administração pública, isso é prerrogativa exclusiva da Presidência da República. Então, esse projeto, ele já nasce com um vício insanável, ele é inconstitucional de cara. Além disso, por estarmos aqui justamente na TV Democracia, no seu aniversário de um ano, temos que ressaltar o desrespeito à democracia. Porque esse projeto, ele coloca o Banco Central como um supra-órgão, à parte. Então, nós vamos ter, de um lado, o poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, um poder aqui que seria o Estado. E aqui nós vamos ter o Banco Central, à parte, fazendo as suas normas próprias, com autonomia total para fazer o que quiser e com a sua diretoria intocável. Nós estamos vendo discursos totalmente equivocados sobre essa questão da diretoria.
Maria Lúcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo direitinho a gravidade que você está, concordo com a necessidade da denúncia, inclusive com o procedimento. Agora, me conta uma coisa. Quem é a diretoria do Banco Central? É gente que representa a sociedade? Eles são eleitos? Ou eles são só representantes do setor financeiro que fizeram daquilo ali uma espécie de sindicato dos bancos?
Exatamente. Ô, Panuso, historicamente, a diretoria do Banco Central já vem sendo praticamente toda proveniente do mercado financeiro. Um ou outro diretor vem ali da carreira, mas quando você começa a conhecer aquele diretor pelas publicações das notícias, com seus pronunciamentos na mídia, suas palestras, seus discursos, a gente vê que inteiramente vinculadas aos interesses do mercado. Defendem coisas absurdas. Então, o que que acontece com essa diretoria? O que que está lá no projeto de lei 19? Eles vão ser indicados pelo presidente da República no início do terceiro ano do seu mandato, tá? Então, indica. De cara, essa indicação, só vai entrar aí alguém de confiança do mercado. Todo mundo que está nos ouvindo aí nas redes, com certeza já ouviu essa expressão. Ah, fulano não é de confiança do mercado. Por quê? Porque questiona os dogmas indecentes que defendem os interesses do mercado em detrimento dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos interesses do país, do setor produtivo. Não, o setor financeiro está acima de tudo, sempre esteve. E agora, esses indicados, que terão que ser pessoas de confiança do mercado, serão referendados lá no Congresso, um Congresso que acabou aí, nós acabamos de ver aí a farra na eleição das mesas, não é? E aí, o que que vai acontecer depois de nomeados? Só vão sair do cargo, primeiro, se quiserem sair, aí ele pede para sair. Segundo, se ficar gravemente doente, impossibilitado de trabalhar. Terceiro, se for condenado. Então, veja bem, se apurar uma fraude, um escândalo, ele não vai sair de lá imediatamente, não. Ele vai sair de lá só depois de todo o trânsito em julgado, depois de estabelecida a pena. E a gente sabe como é que funciona a justiça. Depois de quantos anos que as coisas são apuradas? Quando são? Então, ainda que faça uma fraude publicamente noticiada, ele vai continuar lá. Ninguém vai poder tirar. Só depois da pena estabelecida em processo judicial. E por último, por insuficiência de desempenho. Vamos supor que o Banco Central está dando um prejuízo aí de trilhões, não é? Por exemplo, se colocarem em prática o que foi aprovado lá na PEC 10, que virou emenda constitucional 106, que autorizou o Banco Central comprar trilhões sem limite de papel podre dos bancos, se colocarem em prática isso, vai dar trilhões de prejuízo. E aí? O presidente da República não vai poder fazer nada. Ministros não vão poder fazer nada. Congresso também não. O processo de demissão desses diretores por insuficiência de desempenho, por terem provocado prejuízo gigante, danos, etc., terá que ser um processo de iniciativa do Conselho Monetário Nacional. Só o Conselho Monetário Nacional poderá dar o pontapé nesse caso. E quem é o Conselho Monetário Nacional? Isso. Quem é? É formado simplesmente pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e um subordinado ao ministro da Economia. Ou seja, o subordinado vai votar contra o chefe, gente? Espera aí, né? Claro que não. Se votar contra, o chefe vai botar outro lá no lugar dele. Então, praticamente, o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Então, gente, não. Olha que escândalo. É o próprio presidente do Banco Central que vai ter que ter a iniciativa de um processo acusando a ele mesmo e sua diretoria de insuficiência de desempenho, de ter gerado prejuízo para o país.
É ou uma seja, blindagem. Nunca, né?
Professora, nunca isso vai acontecer. É uma blindagem indecente.
O que está acontecendo agora é assim, como leiga, é assim. Eles vão ter todos o poder do mundo e ninguém vai poder mexer. Isso de uma maneira legal. Porque hoje já acontece isso, né? O Banco do Brasil, o Banco Central, hoje nada mais faz do que representar o mercado financeiro.
Exatamente, Mali. Você interpretou corretamente. Eles vão ter carta branca. Está sendo publicado agora um último artigo meu aqui, cheque em branco. PLP 19 dá um cheque em branco para o banco, para os bancos. Ele vai poder fazer o que quiser. Tem um artigo lá, o artigo 7º do PLP 19, que diz que o Banco Central é que vai dar as próprias regras para todas as negociações que ele vai fazer com o título público. Ele que vai estabelecer remuneração, prazo, condições, como se ele fosse o próprio emissor do título, que o Tesouro Nacional é que vai pagar, tá? Então, é muito interessante essa autonomia, porque ele tem carta branca, ele tem liberdade total, só que ele não paga a conta. O prejuízo que o Banco Central dá é transferido para o Tesouro, é transferido para toda a sociedade. Está lá no artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha que responsabilidade, né? Não tem limite. O Banco Central pode gerar o prejuízo que for, que é transferido para o Tesouro Nacional. Então, nós estamos num momento, Mali, que em vez do Congresso Nacional estar estabelecendo medidas para interromper a política monetária suicida que já vem sendo praticada pelo Banco Central, que foi a principal causadora da crise iniciada ali em 2014, que derrubou o PIB em 7% em 2015 e 2016, que quebrou milhões de empresas, jogou milhões no desemprego. Em vez do Congresso estar levantando isso, amarrando, impedindo a continuidade dessa política monetária suicida, e mais, dando um jeito de punir os responsáveis por isso, por tantos danos à economia brasileira e à sociedade, ele está fazendo o contrário. Ele está entregando o Banco Central para aqueles que o Banco Central deveria supervisionar, que são os bancos. E mais, colocando na lei, como você falou, essa liberdade total, com garantias plenas, imunes, intocáveis e podendo transferir todo o prejuízo para nós.
Maria Lúcia, eu preciso te perguntar sobre outros assuntos aqui. Deixa eu fechar esse microfone, está dando uma reverberação estranha, vou abrir já, tá? É o seguinte, está nos jornais aí, essa semana, o governo tentando, porque está tentando aí furar o teto que ele mesmo estabeleceu. Tem tanto carinho por esse teto de gastos, enfim, teto de gastos para a área social, né? Porque para dar dinheiro para o banqueiro não tem teto nenhum. A dívida está todinha fora do teto. Mas, enfim, o ministro Paulo Guedes condicionando o auxílio emergencial, a esmola emergencial que ele está programando aí de R$ 200, a carteira verde e amarela, que é mais um atentado contra a CLT, a quase falecida CLT. E agora vem essa história de que, só vai ser possível com nova CPMF, com alíquota de até 0,15%. Quero saber a sua opinião sobre isso, porque isso me parece treta pura. É aquela história de ir adequando o discurso para justificar uma mesma situação, sempre ao longo da história. E eu digo isso pelo seguinte, nós engolimos, desde o governo Temer, vendo engolindo aí, precisa institucionalizar a terceirização, a privatização, porque isso é muito importante para as empresas devolverem os empregos, que elas estão sonegando ao trabalhador brasileiro, essa coisa toda, e não aconteceu nada. Uma mentira atrás da outra, um tempo perdido aqui com a discussão que não teve nenhuma consequência na prática. Eu quero saber o seguinte, é para sanar a fome, para mitigar a fome de quem perdeu as fontes de renda com a pandemia, ou é para enfiar mais uma trolha goela abaixo ou goela acima do brasileiro? Espera que eu preciso abrir seu microfone. Espera aí. Vamos lá. Pode falar, Maria Lúcia, desculpa.
Tá. Eu estava com fone de ouvido, não sei se é isso que estava dando influência no som, eu tive que ver se melhora.
Não, estava tá ótimo.
Então, tá bom. Eu sou contra a CPMF, porque ela aumenta a regressividade do modelo tributário. A CPMF vai começar a incidir sobre todas as operações em cascata. Não é? Então, vai encarecer ainda mais para os mais pobres, que já vão pagar aquilo ali embutido em tudo, né? Em todas as operações que fizerem. Aumenta a regressividade do modelo e já tem outros mecanismos de controle de fiscalização, que é um argumento que é usado. Eu fui auditora fiscal durante quase 30 anos. Tem vários mecanismos de informação, não precisa de CPMF para ter um mapa da fiscalização. Até porque, como auditora fiscal, eu fui uma das que fiscalizaram bancos. Eu fui uma das auditoras que presenciou as fraudes que depois foram noticiadas em todos os jornais, por isso que eu posso falar sem dizer os nomes. Os bancos faziam um borderô à parte para aqueles clientes privilegiados, que tinham muitos ingressos de recursos e muitas saídas de recursos no mesmo dia. Eles faziam um borderô à parte. E aqueles privilegiados não pagavam CPMF sobre todas as operações, como nós mortais, não. Pagavam sobre a diferença no fim do dia. Isso gerou autos de infração no Brasil inteiro. Eu presenciei isso. Então, aquela história de que é um imposto insonegável também é mentira. É simplesmente uma maneira fácil de arrecadar, quando o que deveria estar sendo feito é tributar o lucro distribuído aos sócios. O lucro distribuído aos banqueiros é isento no Brasil. O lucro remetido ao exterior é isento. As grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas, só é baixíssimo e só gente honesta que paga. Porque quem quer fugir desse imposto sobre grandes fortunas, sobre heranças, cria holdings. A família inteira é sócia daquele patrimônio. Cada um que falece redistribui as cotas. Ninguém paga nada. Então, olha, é uma piada. Vir falar de CPMF para justificar a arrecadação é um desrespeito ao povo brasileiro que já vem pagando o maior imposto indireto do mundo. Metade do que se arrecada no Brasil é imposto indireto. O que é isso, imposto indireto? É o imposto que incide sobre a operação, sem prestar atenção na capacidade contributiva daquele que está pagando. Então, é um sistema extremamente injusto. A CPMF vem nessa linha. Agora, o auxílio emergencial, Panunzio, nós temos 5 trilhões em caixa. Parados. Nós temos dinheiro parado em reserva internacional. Olha bem, o povo aqui morrendo de fome e o dinheiro na gaveta lá fora. Para que ter reserva se não for para socorrer no caso de uma calamidade?
Temos uma ótima pergunta.
Temos 1,5 trilhão no Banco Central remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos, em vez de girar na economia. Temos mais 1,3 trilhão na conta única do Tesouro Nacional. Tudo isso, esses 5 trilhões, são para dar garantia ao mercado, para comprar a confiança do mercado. De novo, tá? E o nosso povo morrendo. Então, temos dinheiro, Temos outras possibilidades de aumentar a arrecadação para garantir o auxílio emergencial também, e nem precisaria disso, já tem dinheiro em caixa para isso. É um absurdo que o nosso povo esteja sendo empurrado para o mapa da fome quando temos mais de 5 trilhões em caixa. É um absurdo.
Mali, tem mais alguma pergunta para ela?
Não, né? Não, porque é tudo, tudo tão desenhado, tudo tão claro, né? Que...
É. Eu assim, fico muito assustado com isso, viu, Maria Lúcia? Porque é o seguinte, as coisas mais óbvias ficam obscuras, porque ninguém fala disso. Essa semana mesmo, a gente observando aqui as manchetes dos jornais, a gente percebe como a imprensa brasileira só tem um ponto de foco, que é essa visão do mercado. É sempre assim, olha, mercado vê com os bons olhos, não sei o que mais. Mercado isso, mercado aquilo, mercado contente ou descontente com o governo, mercado removendo ministro, fazendo reforma, essa coisa toda. Ninguém, por exemplo, fala assim, sindicatos brasileiros preocupados com a questão do equilíbrio fiscal, sindicatos preocupados com demissão, não tem. Né? Agora, só a última pergunta para você. Quem é o tal mercado? Quantas pessoas formam esse mercado? Porque o Eduardo Moreira costuma dizer aqui para a gente que o Brasil tem 4 bancos, enquanto os Estados Unidos têm 14 mil. E eu queria saber, 4 bancos têm quantas vozes no tal do mercado financeiro? Eu, fazendo uma conta pequena das fontes aqui, eu acho que não dá 60 vozes, tá? Acho que não são 60. Quantas fontes você acha que tem o tal mercado que é tão altissonante, assim, que fala tão alto aos ouvidos da imprensa brasileira?
Sim. Olha, são exatamente esses aí que o Eduardo Moreira diz. 4 bancos, e quem tem voz aí nem é a diretoria toda. São pouquíssimos. Agora, os bancos, eles são ligados às suas grandes corporações. Por exemplo, quem explora o nióbio em Minas Gerais é o Itaú. Então, as coisas vão interligando. Eles se ligam às empresas de mineração, eles se ligam às empresas de armamento, de medicamento, de agrotóxicos, sementes. Então, eles vão criando uma rede. Isso foi provado, não só em relação ao Brasil, isso foi mundialmente provado, esse poder conectado. Foi provado por aquele estudo divulgado em 2011 por uma universidade suíça. 3 pesquisadores numa universidade na Suíça divulgaram aquele grande estudo sobre o poder corporativo global. Quando eles fizeram esse estudo, esse mapeamento dos responsáveis pelas maiores empresas do planeta. Eles partiram de uma amostra de 43 mil empresas de todas as áreas. E foram peneirando, né? Quem comanda, quem controla, quem possui, quem detém o controle acionário. E chegaram mundialmente a um grupo de cerca de 50 bancos. Depois, o que nós fizemos? Pegamos aqueles 50 bancos e comparamos com aquela auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, órgão semelhante à nossa CGU. Esse departamento lá nos Estados Unidos fiscalizou o Banco Central Americano, o Fed, e soltou uma lista dos bancos que foram socorridos para não quebrar naquela crise de 2008. Tem que lembrar que aquela crise de 2008 foi uma crise bancária, quando os bancos estavam ali ameaçados de quebra por conta das suas falcatruas com derivativos sem lastros. Então, eles mesmo criavam os derivativos, sobre derivativos, e veio a crise. O que o Fed, Banco Central Americano, fez? Essa auditoria oficial lá nos Estados Unidos provou. O Fed entregou mais de 16 trilhões de dólares para os bancos. Então, nós fizemos um comparativo daquela lista de bancos que detém o poder financeiro global apurada lá no estudo feito pelos pesquisadores da universidade lá na Suíça, nós comparamos aqueles bancos com os bancos que receberam a ajuda do Banco Central Americano para não quebrar. São os mesmos. Então, essa história, gente, dos bancos fazerem o que querem, julgarem a conta para a sociedade, porque aquela ajuda que o Fed deu virou dívida norte-americana, dívida pública também. Impactou na dívida pública. Então, esse mecanismo de poder financeiro mundial, ele está dominando o planeta. E com esse projeto, ele está entrando aqui no Brasil, com esse PLP-19, ele está entrando aqui no Brasil de forma mais escandalosa ainda do que lá fora. Porque até o Banco Central Norte-Americano, que é privado, ele é tutelado. Aqui no projeto, eles já colocaram direto a palavra, sem tutela hierárquica nenhuma. Já está lá no início do projeto, lá, para garantir a ausência de tutela. Lá não, lá tem tutela. Então, aqui, a coisa está sendo praticada de forma ainda mais indecente. Se o poder financeiro mundial já existe no planeta, comandado por uma instituição privada, quem está acima de todos os bancos centrais? O BIS. Lá, um banco privado, uma instituição privada, que fica lá na Suíça e que dita as normas para o funcionamento da política monetária mundial e que é acatada de acordo com a postura da sua classe política. Aqui no Brasil, então, que a classe política ajoelha para os interesses desse Deus mercado, né? Porque é um Deus, né? Se coloca acima de tudo e de todos. E quando trata, igual você falou, o mercado quer isso, ou isso aqui agrada o mercado, mercado fica nervoso. Peraí, trata como se fosse uma personalidade, né, digna de direitos. E não é. Nós temos que, quando a gente fala de virar esse jogo, é a sociedade tem que chegar num ponto de consciência para exigir essa mudança e fazer essa mudança na prática. Porque o mercado financeiro tem que existir apenas para prestar serviço. Apenas. Então, nós temos que modificar isso, porque não é possível. Não existe mais democracia, Panâncio. As pessoas vão votar no próximo presidente que vai ser um presidente capenga, porque o poder sobre as finanças estará a cargo da diretoria do Banco Central, que vai ser indicada agora. Então, o próprio poder do voto está sendo jogado no lixo, porque não adianta as pessoas votarem. O mercado já terá colocado seus representantes lá na diretoria e essa diretoria ficará blindada até a metade do outro mandato, quando, de novo, o presidente terá que indicar pessoas de confiança do mercado e etc., repetindo esse ciclo totalmente amarrado sob controle dos bancos.
Ótimo, ótima explicação. Maria Lúcia, olha, mais uma vez, muito obrigado para você pela sua, deve ter sido a 80ª entrevista aqui ao longo desse primeiro ano nosso, e se der tudo certo, nós vamos fazer mais 80 ao longo do segundo ano. Porque você é ótima, clara, transparente e é batalhadora pra caramba. Então, a Auditoria Cidadão, o que precisar da gente aqui é só falar, viu, Maria Lúcia? Tamo junto.
Gratidão, a honra é toda minha, Panunzio, Vali e todos.
Muito obrigada.
Obrigada a vocês e todos os seguidores aqui da TV Democracia. Muita força também para vocês, muito sucesso, vida longa. E seguimos aí nessa luta. Ainda que destruam tudo, Panunzio, Mali, lutaremos para reconstruir. Não desistiremos, não pararemos de lutar, lutar nunca. E contamos muito com vocês. Muito grata.
Um beijo, muito obrigado para você. Obrigado pela companhia ao longo desse ano tormentoso. Tchau, Maria Lúcia. Bom, agora...
Não é à toa, né, Fábio?
Peraí, gente. Caçamos a palavra da Maria Lúcia Fatorelli. Isso não pode fazer, não. Fala, Maria Lúcia.
Não, eu só estava falando forte abraço.
Ah, tá bom, tá ótimo. Foi o melhor da entrevista, esse abraço seu. Ó, um beijo. Obrigado, Maria
Lúcia. Beijo,
tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, então vamos tocar aqui. Eu tenho muitos agradecimentos para fazer aqui, Mali.
Fábio,
olha só.
Não é à toa que esperaram esse governo para fazer essa mudança de Banco Central, né?
É, isso vinha sendo cantado e decantado há muito tempo.
É, mas não passava.
Porque o Banco Central, na verdade, controla o mercado onde operam os bancos. Sim. Mas ele virou presa fácil disso. Assim, há muitos anos, o Conselho Monetário Nacional é um conselhão gigante. Tinha governador, representante de prefeitura, tinha centenas de pessoas. Ele foi sendo paulatinamente esvaziado, até que não sobrou nada. Acho que tem 3 integrantes hoje. Ministro da Fazenda, presidente do Banco Central.
A mão invisível do mercado.
É, exatamente. Então, os bancos mandam e desmandam ali. Eles já indicam a diretoria do Banco Central... E o Banco Central agora com esses arrobos de autonomia querendo mais e mais poder político para quê? Para os bancos continuarem praticando a agiotagem desmedida que praticam aqui no Brasil. Porque banco no Brasil é casa do lenocínio da agiotagem. Né? Os juros mais caros do mundo, o maior spread do mundo, é uma vergonha isso que os bancos fazem com o Brasil. E uma atividade deletéria para a economia, por quê? Porque drena a renda nacional. 80 bilhões de reais de lucro, sabe, por semestre, dos 4 grandes bancos, tenha santa paciência, que diabo de país é esse que nós estamos construindo? E olha, eles mandam aqui há muito tempo, vocês vão se lembrar, os mais velhos, como eu, Mali nem tanto, né, porque esse Mali não tem a minha idade, nem de longe, mas vamos lá. No tempo da inflação, quem é que ganhava dinheiro no Brasil? Os bancos. Os bancos ganhavam com a ciranda financeira, de um dia para o outro. Aí vem lá o governo Fernando Henrique e acaba com a inflação. Aí cria um sistema que tem, além do PROER, né? Que é o fundo lá, o programa que reestruturou os bancos, deu mais solidez a ele do que já tinha, os bancos passam a cobrar as maiores tarifas do planeta. Então é isso, você paga 15 contas para fazer uma transferência de dinheiro de uma conta para outra, não importa, se você quiser mandar 15 reais, a transferência vai custar 100% do valor. Sim. E aí, não satisfeitos com as maiores tarifas, cobram também os maiores spreads. E a culpa sempre é, ah, não, mas o governo não faz as reformas. Ah, não, mas a inadimplência é muito alta e não sei o que mais. Sabe, tiram até a cueca do tomador de dinheiro e depois reclamam que a inadimplência é alta. Como é que alguém consegue, com juros de 40%, 50% ao ano, pegar financiamento de capital de giro? Quem é que consegue dinheiro para fazer investimento no banco, a não ser uma linha ou outra subsidiada pelo BNDES? E não é subsídio, hein? Porque é o seguinte, se você aí que tem um dinheirinho guardado na sua casa, resolve botar isso no banco, você vai receber quanto? 3% ao ano? 4% ao ano? Sabe? Não é nada. Muito mais agora, que a inflação, a taxa Selic está negativa. Mas os bancos não, eles continuam lá comendo o doce todo sozinho, inclusive a cereja do bolo. A cereja do seu bolo, você bota o dinheiro lá. Então você empresta o dinheiro ao banco a 4% ao ano e paga 30%, 40% ao ano de spread. É uma vergonha. É uma banca de agiotas mesmo. É um sistema que conspira contra a economia o tempo inteiro. É algo que mata as empresas porque elas não têm condição de saldar dívidas. Não há atividade produtiva no mundo que dê de lucro suficiente para cá com juros do financiamento do capital que se cobra aqui no Brasil. Né? Por isso que a gente fala tanto deles aqui. Olha, isso precisa ser disciplinado até em benefício dos próprios bancos, entendeu? Porque isso não é sustentável ao longo do tempo. A não ser com um grande esforço pelo controle político, que é o que está sendo feito agora, né, da destinação de todos os esforços aí de fiscalização, inclusive do Banco Central, não há sustentabilidade nisso, não se sustenta. Por que que o Brasil tem 4 bancos, trazendo de volta aqui o argumento que Eduardo Moreira sempre lembra, os Estados Unidos têm 14 mil e nós temos só 4. Alguma coisa deve estar errada aqui, porque lá não, lá está certo. Lá existe dinheiro para investimento, com taxas factíveis, existe dinheiro para o consumo, tem o crédito hipotecário que todo mundo tem acesso, é universal, vocês se lembram, subprime, até muito mais gente do que podia acessou essas linhas de crédito. Tudo bem, quebrou o sistema bancário lá. E aí, o estado mínimo que os bancos apregou não serve, entendeu? Porque para socorrer banco, o estado não é mínimo, né, Maria?
É máximo.
Aí o Estado é máximo. Imagina essas raposas tomando conta do galinheiro do Banco Central. Já tomam, né? Mas imagina essas raposas blindadas de qualquer esforço de fiscalização. Como disse a Maria Lúcia Patorelli, o presidente do Conselho Monetário Nacional, ou seja, o próprio presidente do Banco Central é que tem que dizer que o Banco Central não vai bem na fiscalização dos bancos. É um absurdo. É só no Brasil mesmo, gente. É um paizinho safado demais esse aqui, não é não? Fala sério. Ah, tenha paciência.
Não, e ver aí, tá nadando de braçada com a qualidade desses parlamentares que vão surgindo, né, Fábio?
É. Olha, vamos agradecer o pessoal aqui. Vou começar aqui, olha, eu não mexi hoje nas mensagens para elas não sumirem. Então, tem todas aqui, felizmente. Agradecer primeiro a Ana Marcelino, que se tornou membro do nosso canal.
Bem-vinda, Ana.
Muito bem-vinda. Obrigado. Nós nunca mais vamos esquecer. No ano que vem, nós vamos estar comemorando o aniversário. Henrique Vilches nos manda cincão aí, dizendo Mali, Fábio, demais colegas, só agradecimentos. Obrigado. Henrique, muito obrigado nós a vocês, sinceramente, tá? Nós só existimos aqui porque vocês nos deram a chance de existir. Rita Franco nos manda vintão aí, uma suculenta doação dessa, dizendo poderíamos embasar a nulidade, o princípio da identidade física do juiz, porque só por exceção o juiz da instrução não julga. As regras de exceção devem ser interpretadas restritivamente sempre pro réu. É verdade, é verdade.
Seria a pergunta para Citadino, né? A gente vai passar para ela, Rita.
É, vai passar sim. Essa pergunta é. Ed Luz, opa, o Ed Luz já fez uma baita doação para a gente hoje no Despertador, mandou mais R$1,99 aqui. Obrigado pela generosidade, Ed, você é muito, muito legal com a gente. Érica Ferrari nos manda mais 5 também. Érica, brigadíssimo para você, desejando parabéns e vida longa aqui para a TVD. Quem mais, André? Ô, mano, a Érica hoje abriu o bolso mesmo, ela fez outra doação legal para a gente no Despertador. Gente, não precisa, a gente sabe entender as mensagens de vocês e as coisas se comunicam aqui, né? Pode ver, nós vamos indo de um programa para o outro, trazemos vocês de uma live para outra. Érica, obrigado para você, você é uma queridíssima e adoramos o fato de você estar aqui conosco há mais de um ano discutindo como é que a TV Democracia deve ser, como é que ela não deve ser. Temos mais, Andréia? Não, agora quero ver aqui as opiniões sobre os assuntos que nós discutimos aqui de outras pessoas que não mandaram superchat, mas que estão no nosso coração. Aqui, ó, doutor José Aiex, dizendo que Foz do Iguaçu está presente. Muito obrigado, doutor José Aiex, está sempre com a gente aqui. A Miriam, dizendo que as provas não poderão ser usadas para condenar Moro ou Deltan, mas poderão ser usadas por Lula, como em qualquer canto do mundo. É porque no direito criminal, o uso de prova obtida de maneira ilícita é aceito judicialmente. Tem jurisprudência lá do Supremo, essa coisa
pra
toda,
defesa,
né?
Para defesa, não para condenação.
Exatamente, só para a defesa, exatamente. A Miriam Macias está dizendo aqui para nós que o Reinaldo Azevedo é um dos poucos que batem na Lava Jato desde que ela começou. É verdade. Inclusive, o Reinaldo foi pego num grampo divulgado pelo Moro, indecente, que não tinha nada a ver com o objeto da investigação. Vocês se lembram a conversa que ele teve com a irmã do Aécio? Então, pois é. O que mais aqui? Érica Cardinale, minha querida, está dizendo aqui, Gilmar Mendes, esse modelo de Estado totalitário que se desenhou teve a complacência da mídia. É bom que se diga. Agora, estranho ouvir isso da boca do Gilmar Mendes. Né? Ontem, pela primeira vez na vida, foi censurado pela Rede Globo. A Globo censurou o Gilmar Mendes, né? Censurou o Gilmar Mendes, porque aconteceu. A minha ex-mulher aqui, ó, a Dani Lessa, está dizendo, a Gisele Citadino sempre maravilhosa. É muito bom ouvir a Gisele Citadino mesmo, né? Sandra Maria Paulino, vamos ver o que ela diz. Gilmar Mendes fala da mídia, mas esquece que foi com o STF, foi com tudo, exatamente. Ah, que mais? Jaqueline Vieira Rangel, vamos ver o que ela diz aqui. Há um ano, aprendo muito com a TV Democracia. Muito obrigado a todos que fazem jornalismo com tanta qualidade. Continuem, por favor. Um grande abraço, parabéns a todos pelo excelente trabalho. Jaqueline, muito obrigado a você.
Obrigadíssima, Jaqueline.
A gente agradece penhoradamente aqui os elogios todos de vocês. A gente fez por merecer esses elogios também, né, Mali? Foi um ano, assim,
que
vocês... Vocês foram apresentados à nossa proposta de trabalho, vocês desconfiaram, porque o mundo hoje é de quem desconfia mesmo. Vocês nos conheceram, discordaram da gente, concordaram em outros pontos, brigaram conosco, chamaram a nossa atenção, mudaram a nossa opinião, ajudaram a gente a ir toldando aqui devagarzinho, tijolinho por tijolinho, isso que a TV Democracia é hoje. E o que é TV Democracia hoje? É o trabalho de um grupo pequeno de jornalistas interessados absolutamente em manter a informação nos trilhos, já que não dá efetivamente para confiar na grande imprensa. Não dá. Né? Julgar pela edição, porque, olha, eu vou falar, hein? Eu até tenho sido bastante generoso em elogiar a Globo aqui, o Jornal Nacional, porque eles mandaram muito bem em certos momentos, mas a manipulação descarada continua acontecendo. A Globo só vai bem até a página 2, viu, Maria? É uma pena isso.
Fábio, você viu aí ontem a divulgação das conversas do Vladimir Neto com o Deltan. Cara, se eu fosse o Vladimir Neto, hoje eu teria pedido demissão. Eu não me apresentaria mais como jornalista. Porque o que ele fez é uma vergonha.
É um enlevo, né? Ontem a Cristina Serra, naquele artigo que eu indiquei, inclusive, mandou muito bem, falando que o jornalismo lavajatista é uma das grandes aberrações do momento presente da nossa história. Então, assim, essa aliança que foi feita, e o porquê? Porque certos jornalistas acham que informação é uma esmola, sabe? Que o jornalista vai esmolar alguém muito generoso a quem ele passa a dever obrigações infindáveis. É o caso disso aí, entendeu? Agora, eu preciso dizer mais uma vez, toda vez que eu falo isso, eu tenho que lembrar que eu também achei um dia que essa operação Lava Jato era aquilo que ela anunciava. Até eu entender que não era, demorou muito tempo. Até enxergar que aquilo ali não era o que se anunciava, eu demorei demais e cometi erros crassos de avaliação nesse período em que estava encantado lá pela atuação de um homem que parecia que era o Baltazar Garçom brasileiro, e não era. Era só um juiz ladrão roubando no jogo para afastar do processo político quem não interessava a ele, que é o Lula, numa ação ideológica terrivelmente, terrivelmente
além
marcada.
Além disso, Fábio, é uma ação não só para isso. Há indícios aí de enriquecimento. Você viu que ontem a Procuradoria mandou a Petrobras parar de pagar a empresa a que ele está servindo agora. Ou seja, ele quebrou uma empresa e agora está fazendo um trabalho numa empresa privada internacional para levantar a empresa. Ou seja, ele está ganhando dinheiro em cima daquilo. Ontem, a Procuradoria já deu, o TCU falou, opa, vamos parar de pagar isso aí.
É, exatamente. Bom, gente, é isso aí. Começamos hoje o segundo ano de vida da gente, vamos ver até onde a gente chega. Com a ajuda de vocês, nós vamos chegar longe. O mais importante de tudo é vocês nos ajudarem a espalhar por aí, que aqui tem um pequeno canal no cantinho do YouTube que só tem compromisso com a verdade e que é transparente naquilo que pensa e divulga, inclusive, o contrário daquilo que pensa, porque a discussão dos opostos enriquecedores a gente vai sempre manter aqui. Quantas Exato. Vezes você aí que está nos assistindo brigou com a gente, não, está trazendo os caras de direita aí, não sei o que mais, mas, gente, o mundo não é feito de gente de esquerda só. E nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo nós estamos inseridos e vamos fazer jus a ele, tá certo? Dando voz a todo mundo que tiver alguma coisa para falar, ainda que seja para que a gente discorde daquilo que está sendo dito, né, Maria?
Exato.
Bom, aqui, ó, tem mais aqui. Tânia Mara mandou 5 para a gente. Tânia, muito obrigado pelo seu super sticker aí. É um ótimo presente de aniversário, tá? É, a Sara Silva está falando aqui, que bom esse reconhecimento, Fábio. É, eu tenho feito essa autocrítica, assim, reiteradamente, porque eu me sinto enganado, entendeu? Como uma parcela da opinião pública. No meu caso, não houve nenhuma má-fé. Posso jurar para vocês que foi um equívoco de julgamento mesmo. Brás Santos, como humanos, todos erramos. O importante é não ter compromisso com o erro. A gente aqui costuma aprender com os nossos erros, tá? E doutor José Elito, o doutor José Aek é uma pessoa dessa que me faz me sentir orgulhoso desse trabalho que a gente começou aqui, viu, Maria? Agradeço demais, doutor Aek, está sempre com a gente aqui. Muito obrigado, senhor. O senhor abrilhanta a nossa audiência aqui. Vanessa Marçal, o último comentário de hoje. No final, quem lucrou mesmo com a operação foi o Bolsonaro. Exatamente esse era o objetivo, por tudo que se sabe agora, né? Das distorções do trabalho da Justiça, do Ministério Público, tão empoderado, eu era um encantado com o Ministério Público. Preciso lembrar para vocês que eu estou casado com a promotora de justiça, uma pessoa absolutamente honesta e correta, entendeu? Mas depois me desentendi com vários dos colegas dela aqui mesmo no ar na TV Democracia. Você pode ver que eles pouco aceitam o convite para falar aqui por causa das nossas críticas, porque afinal de contas eles não gostam de ouvir críticas. Então aí, dane-se, quem não gosta de ouvir críticas, olha, faça ouvir os mocos mesmo, não precisa participar não, porque as críticas não vão diminuir. Lerê Virgínia, muito obrigado, Lerê, lá da Itália, nos manda €1,49, €1,50, dinheiro para burros, são R$10 isso aí, brigadíssimo, viu? Abel Correia, que nós adoramos também, está dizendo aqui, parabéns pelo jornalismo comprometido com a verdade, fortaleza da voz das periferias, juntos somos mais fortes. Esse é o caminho, viu, Bel? Nós precisamos correr o caminho da periferia. E nesse segundo ano, eu prometo para vocês, nós vamos corrigir aqui, componente étnico, está errado, aqui nós falamos desde o começo, aceitamos, que precisa de negros aqui, precisa de orientais, precisa de gente que faça a representação étnica do Brasil. Então, assim, a crítica que vocês fazem está certa e nós compartilhamos dela. Ocorre que nós não temos condição material de tapar, porque por incrível que pareça, os negros hoje, poucos que se formam, são muito disputados no mercado de trabalho, por quê? Porque existe uma questão cosmética nas outras empresas que são, sim, racistas. Eu sei exatamente o que eu estou falando. São racistas e contratam negros para maquiar essa condição de racistas. Tá? Toleram só, apenas isso, mais nada. Bom, César Rodrigues, muito obrigado. Eu falo assim, pede inscrição. É isso aí, gente. Se inscrever no canal aí, galera. Ó, quem não está inscrito ainda, se inscreva, não custa nada, tá? E ajuda pra burra a gente aqui. Obrigado, César. Mali, um beijo pra você.
Beijo, gente.
Tamo junto aí pra mais um ano, né?
Vamos
atrás do prejuízo aqui. Beijão, Mali. Tchau. Pessoal, obrigadão pra vocês. Tchau, tchau, tchau.